para você que por algum acaso, por alguma dificuldade, não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio, eu quero te dizer que o prazo para as inscrições do Enseja 2026 terminam hoje, sexta-feira. Sâmia Mendes vai trazer os detalhes dessa matéria.
Termina amanhã o prazo de inscrição no Enseja 2026, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade certa de obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio. Serão 4 provas objetivas e uma redação. As avaliações são organizadas por áreas de conhecimento. No ensino fundamental, as provas são de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, incluindo redação, língua estrangeira, artes, educação física, história e geografia. Já no ensino médio, as áreas incluem linguagens e códigos, acompanhadas de redação, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada prova objetiva conta com 30 questões de múltipla escolha, além de produção de texto. Os exames serão realizados no dia 23 de agosto, em 2 turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. A participação é voluntária e gratuita, e a inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema Enseja. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
Agora são 10 horas e 18 minutos. Casos de síndrome respiratória aguda aumentam em todo o país. Isso é verdade. Aqui no Acre, eu tenho percebido muita gente, né, com gripe, com síndrome respiratória. E todo cuidado é pouco. Vamos conferir na reportagem de Vitor Mendes.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em todo o Brasil. Essa elevação é causada pelo vírus sincicial respiratório que vem atingindo, na maioria das vezes, crianças menores de 2 anos. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Os dados levam em consideração o período de 3 a 9 de maio. Apesar dos casos de vírus sincicial respiratório terem aumentado em todas as regiões do país, alguns estados apresentaram queda ou interrupção, segundo a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Os casos de SRAG por VSR têm aumentado, né, em estados de todas as regiões do país, mas já apresenta um sinal de interrupção do crescimento ou queda em boa parte da região norte e também em alguns estados do centro-oeste. Já as hospitalizações por influenza A continuam aumentando em todos os estados da região sul e também em alguns estados da região norte e sudeste do país.
Tatiana Portela destaca que a principal forma de se prevenir contra os casos graves dessas doenças é a vacinação.
Esses casos de SRAG que a gente monitora aqui no Infogripe são os casos graves, né, tanto pelo vírus da influenza A quanto pelo VSR. E esses casos, eles podem ser prevenidos, né, por meio da vacinação. Então, a gente tem a vacina contra o VSR disponível no Sistema Único de Saúde, que é uma vacina que é aplicada nas gestantes. Elas têm como papel proteger os bebês, né, as crianças pequenas, por pelo menos os 6 primeiros meses de vida.
O Ministério da Saúde realiza a campanha de vacinação contra a influenza até 30 de maio, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A região Norte vai ser contemplada com a campanha no segundo semestre deste ano. Até o momento, foram registrados mais de 57.800 casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Desses, 26 mil tiveram resultado laboratorial positivo. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
E a nova modalidade, né, no novo programa Desenrola, o saldo do FGTS poderá ser usado. E a Sâmia Mendes conta pra gente como fazer isso.
A partir do dia 25 de maio, os trabalhadores poderão consultar o saldo do FGTS disponível para ser utilizado no programa de renegociação de dívidas Novo Desenrola. A medida permitirá o uso de até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de dívidas em atraso. As instituições financeiras têm até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal. A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego é de que, até 8 bilhões e 200 milhões de reais do fundo possam ser utilizados para renegociação de dívidas por meio do programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
De olho no mundo.
E agora nós vamos a um panorama nas principais notícias, né? As últimas notícias que aconteceram no mundo. Infelizmente, a gente tem visto aí que um dos principais assuntos ainda são os confrontos, né? A guerra. E o Irã acabou, o chanceler, né, iraniano, acusou os Emirados Árabes de participarem de ataques contra o país. Nós vamos também até Cuba saber como é que anda essa questão da crise energética, que acabou se agravando e acabou gerando algumas ondas de protestos lá em Havana. E também saber como é que anda, depois desses confrontos, a questão da participação da seleção iraniana na Copa, né? A gente teve uma informação aí de que os Estados Unidos acabou flexibilizando as regras para a entrada de participantes, né? De torcedores de alguns países, mas infelizmente parece-me, Márcio Roberto, que o visto da seleção iraniana ainda não foi liberado, viu? E nós vamos conferir essas e outras notícias a partir de agora no Giro Internacional com a Maíra Guedes.
A tensão no Oriente Médio ganhou novos capítulos nesta quinta-feira. Durante o encontro do BRICS na Índia, o chanceler iraniano acusou os Emirados Árabes Unidos de participarem de ataques contra o Irã durante a guerra recente na região. Teherã afirma que o território dos Emirados teria sido usado em operações militares. O governo emiradense negou o envolvimento. Enquanto isso, Israel e Líbano retomaram negociações em Washington para tentar manter o cessar-fogo entre o exército israelense e o Hezbollah. Mesmo com a trégua, novos ataques deixaram mortos e feridos nos dois lados da fronteira. Em Cuba, a crise energética se agravou e provocou protestos em Havana. Moradores fizeram panelaços e cobraram o retorno da energia elétrica em bairros que enfrentam apagões de até 20 horas por dia. O governo cubano afirma que as reservas de diesel e óleo combustível se esgotaram por causa das sanções americanas. A situação afeta transporte, comércio e serviços essenciais. Em meio à pressão dos Estados Unidos, Havana disse que está disposta a discutir uma ajuda humanitária de 100 milhões de dólares oferecida por Washington. Nos Estados Unidos, 11 pessoas sobreviveram à queda de um avião bimotor no mar próximo à costa da Flórida. A aeronave vinha das Bahamas quando sofreu uma possível pane no motor. Passageiros e um tripulante conseguiram escapar e ficaram cerca de 5 horas à deriva, agarrados às boias. O resgate foi feito pela Guarda Costeira Americana, com apoio de uma aeronave militar que participava de um treinamento na região. Todos foram resgatados com vida. Autoridades classificaram o caso como um milagre. Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, o governo dos Estados Unidos flexibilizou as regras de entrada para torcedores de 5 países africanos. A Casa Branca suspendeu a exigência de uma caução de até 15 mil dólares para turistas que comprovarem a compra de ingressos para os jogos. A medida beneficia torcedores da Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia. Ao mesmo tempo, a participação do Irã na Copa segue incerta. A Federação Iraniana afirmou que ainda aguarda a liberação dos vistos para a delegação viajar aos Estados Unidos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Agora no Acre são 10 horas e 25 minutos. Vamos falar de oportunidade de trabalho.
Mercado de trabalho.
É, vamos falar de 146 novas vagas que o Cine está disponibilizando hoje. Entre elas, 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 para empregada doméstica e 5 para auxiliar de linha de produção PCD. Mais informações sobre estas vagas, você vai no Cine, que fica aqui no centro da cidade, aqui no antigo hotel, né? O Cine está funcionando ali no hotel
Pinheiros.
Exatamente. Você pode dar um pulo lá, aqui próximo do estúdio da Rádio Aldeia FM. E aí você pode também entrar em contato através do WhatsApp 0800-647-8182. Vou repetir, 0800-647-8182 é o telefone do Cine.
Daniel, e você falava de... Aliás, você acabou de falar de oportunidades. Eu também tenho uma oportunidade para a nossa população. Você sabia que o Sebrae está com seleção aberta?
Tá.
É, o Sebrae no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e também bolsistas do programa Gente Local de Inovação, o programa ALI, né? São diversas regiões do estado e as bolsas vão de R$ 5.000 até a R$ 6.500. As contratações acontecerão de forma imediata e haverá também uma formação de cadastro de reservas, tá?
Que boa, tá aí para você pra que deseja, né?
É, para você concorrer a algumas das funções, por exemplo, a de agente, é necessário você possuir nível superior completo e para de orientador é necessário ter pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas serão para atuar em todo o estado, por exemplo, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá, e essas vagas são para atuar na área de educação, empreendedorismo, indicação geográfica e produtividade rural. Então, se você tem interesse em concorrer a alguma dessas vagas, as inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de maio. Você pode se inscrever pelo portal www.fapec.org e você vai lá na aba de processos seletivos. Se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, acessa o canal oficial da FAPEC.
Agora são 10 horas e 28 minutos, vamos para os nossos ouvintes. Chegou a hora do ouvinte, nós temos aqui um recadinho, olha, bom dia queridos locutores, aqui é a Fabiola Pontes, manda um alô para mim, para dona Bezinha e também para as trigêmeas e minha xará Fabiola que mora onde? Fabiola Moura, é isso?
O Damião, ontem você lembra que Fabiola mandou uma mensagem para você?
Foi.
Eu achei que era a Fabiola, mãe das trigêmeas.
Não
e é. Não era, era a nossa querida Fabiola Pontes, que andou sumida, Fabiola andou abandonando a gente sabe que eram muitas demandas. Porém, eu acabei confundindo com a Fabiola, que é filha da dona Bezinha e mãe das trigêmeas.
Então,
na verdade, nós temos duas Fabiolas, viu, querido ouvinte?
Lembrando que ela está lá na Linha Seca, né, na Fazenda Esperança.
Uhum.
Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para vocês aí. Domingo estou apagando as velinhas, vai completar
que
mais uma
lindo.
Primavera. Fala aí, apagar velhinhas. Sabe quem está apagando a velhinha hoje? É o Davi que está apagando as velinhas, né?
É verdade.
Está completando mais uma. O Davi é o nosso... É o mascote aqui da Difusora.
Nosso assessor para assuntos aleatórios.
É, o Davi é uma figura. Está todo o tempo ligado. Ele disse, eu estou ouvindo lá no meu celular. Ele fica ali fora
Davi
ouvindo.
Tem mais tempo de Rádio Difusora do que qualquer um de nós.
Não, tem não, Jess. Não é tanto. Não.
Davi disse que tem 40 anos de Rádio Difusora, querido.
Ele tem, que ele escuta?
Ele disse.
Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo?
Vamos sim, vou mandar um beijo para Lid Santos, que está sempre ouvindo a gente, para o seu Manuel Teles e para toda a família dele, enfim, para todos os nossos ouvintes que estão aí na escuta da Rádio Difusora Criana, da Aldeia FM, pelo aplicativo ou pelo rádio. Um cheiro e a gente volta já já.
Vamos lá, agora são 10 horas e 30 minutos e ainda a seguir do Gente Debate. Estudantes brasileiros são encontrados mortos na Bolívia.
Desmonta uma quadrilha de crime que atuava ali na região de Cruzeiro do Sul.
E ainda hoje, segurança realiza o dia D da Operação Caminho Seguro. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você está ouvindo Gente em Debate? Através das 11 emissoras da rede pública de rádio ou através da internet? Como o sinal está chegando aí? Porque nós estamos aqui.
Souza, Edinho, o Edinho que ouve a gente lá em Porto Acre, ele sempre ouve pelo aplicativo. Edinho, está convocado. Nos diga como está chegando o nosso sinal aí pelo aplicativo. Porque quem tem propriedade no assunto, Antônio José Macedo, vai falar sobre isso, né? Seu Antônio, bom dia.
Bom dia, gente em debate. Bom dia, Jesse, Damião, o Márcio ali no comando. Bom dia a você que nos ouve neste momento. As emissoras que fazem parte da rede de rádios públicas de comunicação do governo do estado, para você. Nesta madrugada, nesta noite, tivemos problemas técnicos e nós prontamente, né, ficamos atentos, estivemos atentos e logo cedo fizemos a correção. Pode acontecer, não tem problema nenhum, vamos trabalhar para repor programas que que na madrugada foram deixaram de ir para o ar, possivelmente, mas estamos atentos a isso, Francinildo Pereira e eu, com técnica de rádio físico e lógico, Dan, para que os nossos ouvintes, você que está retransmitindo o programa Jornalismo aí, através da rede de rádios do estado do Acre, isso foi corrigido. O ouvinte falou sobre eco, né, Damião? Sobre eco na recepção do sinal. Isso pode acontecer se dois aplicativos estiverem ouvindo a nossa emissora. E continue conosco no portal difusora.ac.gov.br, no Radiosnet, Rádio Garden, ou onde quer que você conecte para ouvir a Difusora Criana aqui, tá ok? Fizemos a correção, da
certo.
Estamos atentos, vamos continuar atentos aí por todo o período, até direto, né? Nossa
claro.
Missão, manter o áudio da Difusora da melhor forma possível.
Qualquer eventualidade,
liga para cá, chama aí, né? Faz a conexão.
Avisa
mesmo, não tem dó não, avisa aqui.
Muito bem, doutor José Macedo é o homem que comanda a TI aqui da Difusora Criana. Agora no Acre são 10 horas e 37 minutos. Durante o primeiro dia da campanha Vem pro Acre, lançada no Rio de Janeiro, a governadora Maiusa Assis apresentou o Acre como elo estratégico com o Pacífico. Quem conta pra gente é o repórter Jefferson Dourado.
Imagine um caminho que começa no coração da floresta e termina nos maiores mercados do planeta. Este caminho existe, tem nome e passa pelo Acre. Longe dos protocolos tradicionais, a passagem da comitiva acreana pelo Rio de Janeiro não foi apenas uma apresentação de dados, mas um convite para enxergar o estado como um grande centro logístico do Brasil para o Pacífico. A governadora Maiusa Assis subiu ao palco com uma mensagem clara. O Acre não é apenas o fim da estrada, mas o começo de uma nova era de exportação.
Estamos no Rio de Janeiro, um dos nossos centros de referência de cultura, de história, de economia e turismo. E nós viemos apresentar o Acre ao Rio de Janeiro e ao mundo, apresentar as nossas riquezas, a nossa bioeconomia, nossa floresta, nossa cultura indígena, nossos produtos riquíssimos, como o café, o cacau, o açaí, a farinha, e nós queremos crescer junto com você.
O foco principal é a economia de tempo e dinheiro. Com a integração pelo porto de Xangai, no Peru, o Acre reduz em até 15 dias o trajeto das mercadorias brasileiras rumo ao mercado asiático. É um atalho que o setor produtivo esperava, feito com a responsabilidade de quem mantém 85% da sua floresta intacta. De um lado, a biodiversidade, do outro, a tecnologia logística. O evento Vem pro Acre prova que a união entre os estados é a chave para o Brasil crescer de frente para o mar e com os pés no chão da floresta. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E esse primeiro dia de Vem pro Acre foi marcado por muitos acordos envolvendo aí energia limpa, logística internacional. E o nosso Jefferson Dourado, que está acompanhando esse encontro, vai trazer aí algumas informações para a gente.
O foco central das negociações é a transição energética e a modernização da logística internacional no estado. Um dos principais destaques é o aporte do empresário Demóstenes Barbosa da Silva, que confirmou a intenção de investir inicialmente R$500 mil no desenvolvimento de biocombustíveis e hidrogênio verde. O projeto visa substituir o uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis, especialmente para atender comunidades isoladas. O empresário reforçou a viabilidade econômica do projeto, destacando o alto custo atual da matriz energética baseada em diesel.
Nós estamos iniciando, nesse momento, executando uma obra no estado do Acre, que é uma usina solar fotovoltaica, no aeroporto de Rio Branco, já está em andamento. Nós fomos contratados pela Vinci Airports, que vai usar essa energia para equilibrar o atendimento de energia do aeroporto de uma forma totalmente limpa. Com essa ideia, nós temos como proposta, que estaremos formalizando hoje ao governo do Acre, a proposta de implantarmos uma linha de produção na ZPE para a fabricação de sistemas autônomos de energia que poderão substituir as centenas, dezenas de grupos geradores a diesel que dependem de diesel produzido fora do estado do Acre.
Além da economia direta para os cofres públicos, o projeto prevê a instalação de sistemas autônomos de energia solar integrados à conectividade via satélite. A iniciativa tem o suporte técnico da Agência de Negócios do Acre, a ANAC, que atua na recepção de empresas interessadas em ativos ambientais. Outros empresários dos ramos de logística, saúde e turismo estiveram no encontro e demonstraram o interesse de conhecer melhor e investir no Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 10 horas 42 minutos. O governo, em parceria com a Prefeitura, discute ações de proteção às mulheres em Brasileia. Roseli Farrapo conta pra gente.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado da coordenadora da Organização de Política para as Mulheres, Edivânia Braga, recebeu nesta quarta-feira 13 a visita da nova secretária de Estado de Políticas para as Mulheres do Acre, doutora Simone Santiago. O encontro teve como propósito fortalecer o diálogo e ampliar as parcerias entre o município e o governo do estado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres, além do enfrentamento à violência de gênero e da campanha Feminicídio Zero. A Secretaria de Estado da Mulher, Ser Mulher, instituída pela Lei Estadual nº 4.085/2023, representa um importante avanço na consolidação das políticas públicas para as mulheres no Acre. A pasta atua na formulação, coordenação e execução de estratégias que promovem a equidade de gênero, a defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento da rede de proteção e assistência, garantindo acolhimento humanizado às vítimas de violência. Durante a reunião, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da união entre município e estado para garantir mais proteção e dignidade às mulheres. Nosso compromisso é trabalhar em parceria com o governo do estado para fortalecer as ações de proteção, acolhimento e valorização das mulheres de Brasileia. Precisamos unir forças para combater qualquer tipo de violência e ampliar as políticas públicas que garantem mais segurança, respeito e oportunidade para todas as mulheres, afirmou o prefeito. A secretária doutora Simone Santiago ressaltou que a gestão estadual tem como prioridade avançar no combate à violência contra a mulher, com foco especial na campanha Feminicídio Zero. Estamos fortalecendo o diálogo com os municípios para ampliar as ações preventivas, levar informação e garantir uma rede de acolhimento cada vez mais eficiente. O enfrentamento à violência contra as mulheres precisa do envolvimento de toda a sociedade e das instituições públicas, enfatizou a secretária. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Prefeitura de Chapuri discute uma parceria com o governo do estado que irá possibilitar uma mega operação na recuperação de ramais. Raimari Cardoso é quem conta pra gente os detalhes desse convênio.
Depois de cumprir agendas nesta semana em Rio Branco para tratar de ações voltadas para a infraestrutura no município, especialmente no que diz respeito a ramais, o prefeito Maxwell Maia informou que está em vias de ser firmado um convênio com o governo do estado com o objetivo de aquisição de combustível e locação de máquinas para reforçar os trabalhos de reestruturação da malha rural. Depois de se reunir com o presidente do DERACRE, Roberto Assaf, o prefeito explicou o que foi definido nesse encontro.
Tivemos uma reunião muito boa com o diretor-presidente, Roberto Assaf, a pedido da nossa governadora Maílza Assis, e ficou estabelecido que nós vamos, nos próximos dias, assinar um convênio com o DERAC, com o governo do estado. A gente só está discutindo a finalização dos valores, mas nós vamos assinar um convênio que é para quê? Para compra de combustível e também para locação de equipamento, para reforçar ainda mais o nosso trabalho na zona rural. A Além disso, a governadora Maílza Assis, em tratativa com o deputado Manuel Moraes, também estabeleceram que, além do nosso equipamento, o DERAC vai enviar a Chapuri uma patrulha também do governo do estado para ajudar nos trabalhos nos nossos amados.
O prefeito também adiantou que o início da operação verão deste ano já tem data marcada e vai começar em 1º de junho. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Raimari Cardoso. Agora são 10 horas 46 minutos. Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chegando ele, Alberto Casas, é isso, Márcio Velho? É mesmo, Alberto Casas. Alberto, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso.
Vamos falar de Copa do Brasil, resultado dos jogos de ontem. Queda, Alberto.
Damião,
queda,
você não gosta
queda,
de
queda.
Mim, eu já quero, entendi.
Já quero começar falando, nós somos flamenguistas, mas infelizmente, aquele chamado salto alto, não desmerecendo a equipe do Vitória, mas o Flamengo, os camaradas se sentem tão bons, que vão jogar, parece que estão. Eu faço gol na hora que eu quero, né? Aquela coisa toda. Agora, Alberto, essa derrota de ontem pode complicar a situação do Flamengo nas competições futuras? Bom dia.
Damião, olha, a situação é que, como você bem frisou, não pode menosprezar o adversário, porque
não.
Jogo é jogo e só termina quando o juiz apita os 90 minutos. Né? Não tem essa de, olha, entrei e ganhei.
Eu sou superior a qualquer... Não existe.
Você pode ter os melhores jogadores. Mas tem dias que são noite, né?
Tem dias que são noite.
Então, é a situação. E tem noite que são dias. Então, a situação do Vitória. O Vitória, ele saiu do Maracanã com 2-1, jogo apertado, e foi para casa e ganhou de 2-0 ontem. Duas bolas, que golaço o primeiro, hein? E o segundo também não deixou para trás, não. Só que a bola do Flamengo não queria entrar. Ou melhor, a pontaria dos atacantes do Flamengo não estavam boa, né, para acertar a casinha.
Aí não rola, bola na trave não altera o placar.
Não, já dizia o Samuel. Disse
não é isso?
Exatamente.
Bola na trave não altera o placar.
E o Vitória foi lá e tirou o todo poderoso Flamengo da Copa do Brasil. Ontem caíram dois gigantes do
Rio?
Do Rio de Janeiro.
Botafogo foi junto?
O primeiro foi o Botafogo, que perdeu para Chapecoense por 2-0. Jogo esse que começou às 5 da tarde, aqui para nós. O Corinthians, né, o Confiança, melhor dizendo, não teve chance contra o Grêmio. E o Grêmio foi lá no Batistão,
e resolveu.
Sergipe, e meteu 3-0. O Corinthians, mais uma vez, ganhou do Bar, né? 1-0.
Pois é.
O CRB não segurou o Fortaleza, ou melhor, segurou o Fortaleza no Rei Pelé, 0-0, mas deu Fortaleza. E aí o Vitória, rapaz, partiu para cima do Flamengo e tirou mais um gigante.
Agora falando...
Ontem caiu Botafogo
e Flamengo. Essa queda do Flamengo, né, para a sequência aí das competições que ainda disputa este ano.
Tem Libertadores Brasileirão.
Libertadores Brasileiro. Essa vai vir uma pressão muito grande, né, nessas duas competições. O Flamengo pode se preparar para uma pressão e eu acho que já começa... A acender uma luzinha vermelha ali no fim, lá, né? No finzinho lá do túnel em relação à diretoria. Porque trouxe o treinador agora, tá, mas aí, e os resultados estão convencendo a torcida. E aí começa a pressão fora de campo, extra-campo, né?
Exatamente.
E a pressão quando começa extra-campo, ela vem para dentro de campo e chega lá na diretoria e o campeão tem que rescindir mais um contrato, como aconteceu recentemente com quem?
O Roger Machado. Exatamente.
É isso.
E por aqui, né, vamos para a nossa série, porque ontem nós tivemos sub-20.
Isso.
E o Nauas perdeu mais uma, né? Perdeu para o São Francisco 4-0. E o Santa Cruz, como eu disse que era jogo duro contra a Semurbi,
empatou.
Foi 1-1.
Jogo.
1-1, jogo duro. Né, amanhã teremos uma partida isolada. Né, hoje teremos uma partida isolada, que é Vasco da Gama e Independência, lá no Tonicão. E amanhã, mais uma, às 15h30, tem Plar de Castro e o Andirá. Então, portanto, o campeonato
é o jogo preliminar, né?
Preliminar da Série D, né, que é o Maitá, lanterna dos lanternas, contra o quarto colocado, que é o Galvez. Né, então, esse jogo do Plá de Castro contra o Andirá é às 15h30 para terminar às 17h30 e começar o outro às 18h.
Galvez vencendo a partida pode já se manter na próxima fase da competição? Ainda não.
Depende do depende do resultado do Independência e Araguaína, porque se o Araguaína vencer, e aí o Galvez se distancia ainda mais do quinto colocado e dá um tchau, né?
Isso.
Dá um tchau pro quinto colocado. Hoje que é o Independência.
Porque a briga está entre Independência e Galvez para essa quarta vaga.
Exatamente, né? Exatamente. Porque o Araguaína tem 14 pontos, tem saldo de gols, o Guaporé tem 14 pontos, tem saldo de gols, e o Porto Velho está ali na terceira posição, né? E o nosso Galvez está na quarta. Se não fosse garfado lá em Rolim de Moura, teria somado mais um ponto. E se fosse mais eficiente, teria feito gols, porque teve um jogador a mais, né? O certo é que, mesmo sendo garfado, ele não conseguiu furar o bloqueio do Guaporé. Amanhã teremos no estádio Antônio Aquino Lopes, às 18 horas, o Maitá e o Galvez. E no domingo, estádio Arena da Floresta, às 16 horas, tem Independência e Araguaína. Independência jogando todas as suas fichas nesse jogo. Como também o Araguaína. Se vencer, ele já garante a sua classificação, né? Se não for agora, pode ser no jogo contra o Galvez lá no Cerejão. Cerejão não, Cerejão é outro canto. Estou esquecido do nome aqui. Mas é lá em Araguaína. Então, tem essa situação ainda. Certo, Damião?
Tá certo, Alberto. E vôlei? Como está a questão do vôlei aqui? Tem etapa de vôlei?
O vôlei termina, tá tendo o Sub-18, né?
Vai ter uma etapa lá em Cruzeiro do Sul?
Essa aí é de praia, né?
É de praia, vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Masculino, né?
Masculino e feminino.
Masculino e feminino?
É.
É uma etapa em Cruzeiro.
É uma etapa em Cruzeiro do Sul, né? Que terminou aí agora o Sub-17 e o Master, onde o Cláudio ganhou ali com o Evaldo. O Cláudio perturbado com o Evaldo ganhado no Master. E com isso, Damião, esse jogo do Master que aconteceu na semana passada, no sábado, acendeu aí uma luz para trazer aqueles atletas que estão na ociosidade, que pararam de jogar e tal, voltarem a se exercitar.
Bom.
É muito bom aí, então. É uma boa aí. O Cláudio já pensa em formar uma dupla para disputar também em Saquarema, porque lá tem 50, 60 e 70 anos, meu amor. E o pessoal de 70 ainda dá peixinho.
Ainda?
Imagina aí, né?
70.
Vai buscar a bola lá embaixo ainda. Então,
são poucos, né?
São poucos, mas tem lá, né? Tem essas categorias lá em Saquarema, que é o berço do voleibol, né?
É
o berço do voleibol nacional. Portanto, tem mais alguma?
Na verdade, eu iria fazer uma pergunta a respeito. O Santos. Santos jogou e o Neymar, ele jogou também. Ontem o treinador da seleção brasileira recebeu uma boa notícia que renovou o contrato até 2030,
isso,
né?
Isso.
Até 2030. E eu ouvi ele falando alguma coisa assim, por alto e tal, em relação ao Neymar, porque hoje o Brasil, se você fizer aqui uma análise de jogadores aí, o Brasil é um time comum, uma seleção comum hoje. Antigamente, quando se falava de seleção brasileira, aí você já olhava, já tinha aqueles atletas que eram muito superior, né, aos demais. A seleção não tem mais isso. Então, o Neymar, mesmo sem ter a condição física para poder jogar aí os 90 minutos, mas ainda é um nome que...
É o nome mundial.
É o nome mundial, não é isso?
É marketing. O Neymar é marketing. Seleção com o Neymar vale 50 milhões.
Sem Neymar?
Sem Neymar vale 25.
Pois é. Aí é onde é que eu quero chegar.
Eu estou dando só um exemplo.
Claro. Isso aqui é só uma ilustração. Então, o treinador da seleção brasileira, que vai ficar até 2030, ele falou, vamos trabalhar para esta Copa e para outra Copa. Né? Ele precisa de tempo para poder montar um time bom. Ele deixou assim, entre linhas, que o Neymar está na Copa.
Ele vai.
Né?
O Neymar vai para a Copa. O Neymar vai para a Copa. É a última dele, ele vai para a Copa.
Ele deixou.
Isso aí, com a renovação do Celote, até 2030, vai embora. E o Neymar, quem apostou contra, vai perder.
Vai perder, né?
Vai perder.
E ele tem esses últimos jogos, ele tem estado em campo e tem dado resultado, né, pro Santos.
Ele, com certeza, e não só a seleção, não é só o apelo do brasileiro, tem apelo do mundo inteiro para o Neymar estar lá. E principalmente, sabe de quem? Dos empresários, meu amigo, que querem a seleção brasileira com o Neymar. É o que eu estou te falando, é marketing.
leva.
Ser um bom jogador é Marcos.
É Marcos. Na verdade, a seleção com Neymar, ela leva Sim. o torcedor para o estádio, né? O torcedor no sentido mundial, né? Não somente o brasileiro. E sem Neymar fica um negócio meio...
Fica meio obscuro.
Aí você vai lá...
Pela
não,
metade.
É, pela metade. Não, mas tem o Vini Júnior. O Vini Júnior não é essa Coca-Cola
ainda
toda.
Mais, né? Sem dois atacantes jovens que machucaram.
O Estevão, né?
Estevão e o
Rodrigo.
E aí, com certeza, Neymar vai. Amanhã teremos aí o Campeonato Brasileiro, sequência já, porque final de semana é do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Mirassol, esse jogo é lá na Arena MRV. Internacional e Vasco, jogo lá na Arena Beira-Rio. Fluminense e São Paulo no Maracanã.
Fluminense com Hulk.
E São Paulo com novo técnico, ou novo sem técnico, né?
É, não, já vai contratar o técnico, né? O Dorival, né?
Pois é.
Mas talvez não, já ele não vai estar em...
Mas pode...
Já pode ir também para campo,
pode,
já.
Pode ir observar.
É. Né? Como é que se vai não tiver na beira do campo, vai estar
mas vai auxiliar, né? É. E o Palmeiras recebe o Cruzeiro. É outro jogo duro.
Palmeiras e Cruzeiro. Jogando em casa, Palmeiras?
Palmeiras joga em casa.
Cruzeiro vai para cima porque precisa tirar 3 pontos do Palmeiras.
Já no domingo, só para a gente fechar aqui o Campeonato Brasileiro, tem o Santos enfrentando o Curitiba, o Bahia recebendo o Grêmio, o Botafogo recebendo o Corinthians, a Chapecoense recebendo o Remo, e aí é jogo de times parelhos, né? Mas o Remo, quando joga com o time grande, cresce. Com a Chape, vamos ver como é que vai ser. O Bragantino enfrenta o Vitória, que vem aí com salto alto.
Ah, venceu o Flamengo, venceu eliminou o Flamengo.
E meteu 3 milhões no...
E o Flamengo vai para onde?
Vocês precisam falar sobre Flamengo, isso, ainda dói.
Flamengo vai até o Paraná jogar contra o Atlético Paranaense no grama sintético.
Tem jogo fácil, não.
Não tem jogo,
não tem jogo fácil.
E Jesse Parada, não chora.
A Jesse ficou meio assim hoje, mas faz parte do...
Tô triste ainda.
Sou flamenguista, faz parte do...
Márcio Roberto, desde que o dia amanheceu, ele me manda essa música, gente.
Faz parte do...
Isso aí é só a primeira competição.
Tem muita coisa
tem
pra acontecer. Tem Libertadores.
Tem uma parada aí de...
Tem.
Não é o seu sobrenome, mas tem uma parada. Tem o hiato, né, da Copa do Mundo, depois eles voltam. Vai ter tempo de treinar com os que ficarem, com os que não foram pra Copa.
Eu acho que o Flamengo deve mandar uns 4 pra seleção. Ou mais.
E ontem disseram assim, rapaz, os selecionáveis do Flamengo... Cadê? Sumiram na frente do Vitória, né?
Tão ansiosos, pensando na convocação de segunda-feira.
Um abraço, galera. Até segunda. Valeu, mas, Roberto. Olha, daqui a pouco tem lance esportivo e no sábado teremos direto do Tonicão. A partir das 17h30 estaremos batendo bola lá com a equipe 1400. Domingo é na Arena da Floresta, às 15h30. Um abraço. Fui.
Daqui a pouco tem mais, viu? Daqui a pouco tem mais. Você vai curtir no lance esportivo tudo sobre esporte. Agora... 10 horas e 59 minutos e ainda hoje no Gente Debate.
Ainda hoje no Gente Debate nós vamos te trazer todas as informações sobre uma quadrilha que a polícia desmontou ali na região de Cruzeiro do Sul.
Idosa fica em estado grave após ser atropelada por carro desgovernado em Manuel Urbano. Essas e outras nós vamos te contar daqui a pouquinho, não sai daí não.
Das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Ar.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Acelerou! Para todo lado tem ação do governo do Acre. Tem mais R$500 de auxílio saúde para aposentados. Tem 15 mil tablets distribuídos nas escolas. Tem chegada de indústria nova que vai gerar mais 60 empregos. Tem entrega do Hospital de Feijó. Tem recuperação do Parque da Maternidade. E vai ter muito mais. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 5 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Para você que está com o seu rádio ligado, é sempre bom ter você na sintonia, ter você na companhia. Você pode enviar sua mensagem para cá? Sim, você pode acessar a Rádio Difusora, a Rádio Aldeia FM, lá nos aplicativos? Deve. É só você acessar os aplicativos, você vai poder receber o melhor som daqui, do centro de Rio Branco, para todo o estado, Brasil e mundo, e também através das 11 emissoras da rede pública de rádio. Falar em rede pública de rádio, você pode acessar lá @difusoracriana no Instagram e @aldeiafm no Instagram. Acesse, meu amigo, ouça a Difusora, www.difusora.ac.gov.br. Você tem diversas opções para poder se conectar aqui no Gente em Debate. Agora são 11 horas e 6 minutos. Vamos direto para o interior do estado.
Notícias do interior.
Nós vamos chegar agora com Jusa Bispo lá em Sena Madureira. Olha que notícia, né? Complicada. Idosa fica em estado grave após ser atropelada por carro desgovernado em Manuel Urbano. Que coisa! Jusa, conta pra gente essa história. Bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Daniel Viana, gente parada e ouvintes do Gente em Debate. Verdade, rapaz. Ontem uma idosa ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro desgovernado no início da tarde, né? Da quinta-feira, né? No município de Manuel Urbano, no interior do Acre. Segundo informações repassadas pelo próprio motorista, que permaneceu no local e prestou socorro à vítima, o acidente aconteceu durante uma troca de marcha no veículo. O condutor relatou que o volante teria travado e fazendo com que o carro ficasse sem controle e atingisse a idosa. Com o impacto, a vítima sofreu um grave ferimento, né, na cabeça e precisou ser atendida às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada para a unidade mista de saúde de Manuel Urbano, onde permanece internada em estado delicado. O veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa, mas o nome ainda não foi divulgado pelas autoridades. As circunstâncias do caso deverão ser investigadas através da polícia, né, militar, através do policiamento de trânsito, onde vão levantar, na verdade, a causa real deste acidente. E aqui de Sena Madureira são essas informações da Melviana, Jéssica Parada e ouvintes. Jusa Bispo para o Gente em Debate.
Muito obrigada, Jusa Bispo, pela sua participação, suas informações. Um excelente fim de semana a você. E agora nós vamos para a região ali do Juruá, falar com o Nonato Costa, que traz informações sobre uma operação realizada pela Polícia Civil, que acabou indiciando um diretor e um professor e também uma outra pessoa foi presa por conta desta operação. E Nonato Costa, conta para a gente agora que operação foi essa realizada pela Polícia Civil. Bom dia, Nonato.
Agora... Que operação
conhece,
realizada pela Polícia Civil?
Bom dia para você, Jéssica Parada, bom dia, Daniel Viana, e bom dia para quem está nos ouvindo neste momento, através do nosso Gente em Debate. Finalmente sextou, não é? E a Polícia Civil do Acre participou esta semana da operação Caminho Seguro, que levaram ao iniciamento dessas pessoas e outras ações importantes. Caminho Seguro, dentro das ações que fazem parte do Maio Laranja, com foco na apuração de casos de violência e violações contra crianças e adolescentes. De acordo com... Durante a operação foram concluídos inquéritos policiais que estavam em andamento, incluindo investigações envolvendo profissionais da área da educação. Em um dos casos, um diretor de escola e dois professores foram indiciados por suspeita de condutas relacionadas a aliciamento de adolescentes. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências, isso lá na cidade de Marechal Taumaturgo. A Polícia Civil também tomou a prisão em flagrante de um homem de 21 anos acusado de importunar duas estudantes e realizar perseguições. Segundo a investigação, uma das vítimas acionou a polícia após as situações, o que permitiu a rápida atuação da equipe no local. O suspeito foi conduzido, autuado e encaminhado para a audiência de custódia. Durante a operação, também foram feitas representações por medidas cautelares, como pedidos de prisão preventiva e mandado de buscas e apreensão, além de ações preventivas e educativas em escolas. Outro destaque foi a inauguração de uma sala de escuta especializada no Conselho Tutelar voltado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. delegado Marcílio Laurentino destacou que a operação faz parte de um trabalho contínuo de enfrentamento a esse tipo de crime e reforçou que novos desdobramentos podem ocorrer com a conclusão de inquéritos ainda em andamento. A polícia afirmou que segue atuando na responsabilização dos envolvidos e na proteção de vítimas, com possibilidade de novas prisões nos próximos desdobramentos desta operação. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 11 minutos de Cruzeiro do Sul, direto para a Princesinha do Acre. Vamos a Chapuri com Josenir Oliveira. Olha, o governo do Acre retoma obras em ramais de Itaciolândia para fortalecer escoamento agrícola. É isso, Josenir, bom dia.
Viana, muito bom dia a você, bom dia Jéssica Parada, bom dia amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O cenário esportivo de Chapuri está prestes a ganhar um novo e vibrante capítulo. Amanhã, a cidade sediará um evento inédito que promete mobilizar a comunidade. A primeira graduação de Muay Thai do município. Organizado pelo CT Monster Rock, o evento representa um marco para as artes marciais na região, consolidando o crescimento do esporte e o fortalecimento de uma cultura voltada ao bem-estar e à disciplina. O evento, que terá início às 10 horas da manhã na quadra da Juventude, contará com a presença ilustre do professor renomado faixa preta Tawan Victor. Ele estará acompanhado pelos instrutores locais Roque e Elisânia, figuras fundamentais para o desenvolvimento da modalidade em Chapuri. A graduação não é apenas um teste de técnica, mas uma celebração da jornada dos atletas que escolheram as artes das oito armas como estilo de vida. A realização deste evento histórico é um reflexo direto do crescente interesse da população local por atividades físicas diversificadas. Se antes o futebol e o futsal dominavam as atenções, hoje Chapuri demonstra que há espaço para o tatame, a luva e o chute canelado, abre aspas. Ver uma graduação deste porte acontecer pela primeira vez em nossa cidade mostra que o esporte em Chapuri não está apenas crescendo, está se profissionalizando, fecha aspas, afirmou o coordenador do CT Monster Rock. Esse movimento fortalece o comércio local, atrai visitantes e, acima de tudo, oferece aos jovens e adultos uma alternativa saudável de lazer e carreira. Mais do que formar lutadores, a prática do Muay Thai em Chapuri tem sido uma ferramenta poderosa para a promoção da saúde pública. Os benefícios vão muito além do condicionamento físico. O treino intenso melhora a resistência e queima calorias de forma eficiente. A prática auxilia na redução do estresse e da ansiedade, promovendo foco e autoconfiança, valores fundamentais das artes marciais que se refletem no convívio social e familiar. Praticar esportes é, sem dúvida, o melhor investimento que o cidadão chapuriense pode fazer para garantir uma vida longa e produtiva. Toda a comunidade é convidada, especial, para prestigiar esse momento único e fazer parte da história do esporte aqui na nossa região. Portanto, só ratificando, o evento acontece amanhã na quadra da Juventude, a partir das 10 horas. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes. E Chapuri, desejando um excelentíssimo final de semana a todos, Josenir Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Josenir Oliveira, pela sua participação. Te desejamos um excelente final de semana e aguardamos a sua participação na segunda-feira. E agora o Gente em Debate está entrando no seu momento entrevista. Márcio Roberto, nossa vinheta, por favor.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Hoje nós teremos duas entrevistas e a nossa primeira entrevista de hoje vai falar de oportunidades de empreendedorismo e também de geração de renda. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova plataforma chamada Conecta MEI. Ela vai permitir que microempreendedores individuais possam prestar serviço para as agências da Caixa aqui no Acre e também em toda a região norte. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o superintendente da Rede Caixas no Acre, Elias Landivar. Seja muito bem-vindo ao Gente em Debate, aos estúdios da Rádio Difusora Acreana.
Obrigado, bom dia, Gerson, bom dia ao público do
Gente em Debate, bom dia, Damião. É um prazer enorme estar aqui falando com o seu público.
Seja bem-vindo aqui ao Gente em Debate. Já vamos iniciar esse nosso bate-papo falando, né, como nasceu a ideia da plataforma Conecta MEI e qual é o principal objetivo dessa iniciativa da Caixa em parceria com o Sebrae.
A bem da verdade, o Conecta MEI ele é uma parceria, é uma plataforma, perdão, criada pela Caixa em parceria com o Sebrae, que visa conectar MEIs, né, à demanda de pequenos serviços e reparos nas suas unidades. É uma iniciativa que valoriza o mercado local, né, que amplia as oportunidades de ganho dos pequenos empreendedores e também aumenta substancialmente a celeridade de manutenção das nossas unidades.
Presidente, eu como pequeno empreendedor, eu como uma MEI, vamos fazer aqui se eu tiver interesse em buscar algum crédito, algum benefício para poder dar um boom nessa MEI, para gerar empregos, né? Porque você quando